Boa noite a todos. Como vocês sabem, esse Shabbat é Gimelier. Gimelier é o Yurtzad do Rav Shaila Kerestir, o grande tzadik. Então, eu vou falar para vocês a verdade. Quando eu li o livro do Rav Shaila Kerestir, eu tinha ouvido já muito dele, né? Assim, em casa e dos meus rabinos, e sei lá, eu li histórias aqui e ali. Mas quando eu li o livro dele, hoje em dia tem um livro dele em português também, tá? Vale a pena verem esse livro. Mas o que, que eu fiquei espantado é assim, sabe que tem uma história, que falam assim, por piada falam, mas tem muito de verdade nessa piada. Qual a diferença se você entra numa sinagoga litaí ou numa sinagoga hassidi? Qual a diferença? Então falam que a diferença é essa, sem falar mal de ninguém, né? Isso é, estamos para... Sendo a sinagoga litaí, então uma pessoa vai falar... Shalom Aleichem, Solzman Krishna é daqui 20 minutos e Solzman Fila é daqui 1 hora. Já falo direto para a pessoa. Você entra numa sinagoga Hassidi, dá um Shalom Aleichem, o café está naquele quarto lá, lá tem bolo para você, tá? O mikveh está lá embaixo. Ninguém não fala para ele de Solzman Krishna, de Solzman Fila, ninguém. Falam para ele onde tem comida. Os Hassidim, eles costumam falar, os Hassidim, que Yenem Gashmies Isman Rochnies, quer dizer, o Gashmiu da outra pessoa, a necessidade que a pessoa tem é meu Rochnies, quer dizer, eu ajudar ele, isso que é meu. Isso são os Hassidim, né? Porque eu falo para vocês, você vê o livro do Rav Shaila Kerestir, é impressionante. Uma pessoa que colocou na cabeça dele que ele vive para os outros, ele cozinha, ele morava, né, vocês sabem, né, em Kerestir, era uma cidade na Hungria, que era perto de... Muitas pessoas iam trabalhar lá. Tinha lugares, vinhedos, assim, coisas... E muitos Yehudim iam trabalhar. E chegava para Shabbos, não valia a pena o Yehudi ele voltar para casa, viajar para casa de volta. Então eles ficavam Shabbos em Kerestir, lá. Mas tinha que comer, tem que comer Shabbos. Então o Rav Shaila Kerestir, ele cozinhava, ele com a esposa dele, a Rebetzin, e com outras pessoas, cozinhavam para Shabbos inteiro, para eles poderem ter o que comer. Isso era, ver um livro, isso era o prazer dele, dar comida, ele falava algumas vezes, dar comida para os Yehudim. Gebenbrot, ele falava, dar pão para os Yehudim. Isso é, uma vez uma mulher aqui em São Paulo, que tem um projeto de, antes de Yamim Noraim, dar comida para pessoas que precisam, necessitados, e aí ela pediu para mim falar algumas palavras de do projeto. Então eu falei, é isso, que dar comida para Yehudim, acho que é o auge da mitzvah de tzedakah. A pessoa dá comida. Assim que o Rav Shaila falou, ensinou a gente, né? Então, nesse livro, a gente vê como que ele ficava acordado noites inteiras, quinta noite inteira, para poder, descascando batata, para poder amanhã cozinhar batata e ter batata para Shabbat para as pessoas. Então, eu sempre falo, que eu conheço pessoas que ficam acordadas a noite inteira estudando Torá. Conheço pessoas que ficam acordadas a noite inteira navegando na internet. Conheço pessoas acordadas a noite inteira trabalhando com a China, né? Que tudo conheço. Uma pessoa que fica acordada a noite inteira descascando batata para o outro ter o que comer, e não por business, eu não conheço. É incrível isso. Isso é uma coisa que, sabe, que a gente pode aprender dos Hassidim, né? Hassidim, nesse ponto, eles são muito, né, capricham. E o Rav Shaila Kerestir era o mais, o dogma disso, né? Incrível. Quando ele estava falecendo, estava na cama, já sabiam que ele vai falecer, os médicos já falaram que ele estava para falecer, ele chamou os gabaim dele, ele falou assim para eles, olha, daqui a algumas horas vai ter uma levaia aqui. Está falando sobre ele mesmo, né? E vão vir milhares de Yehudim aqui. E o que eles vão comer? Não vão ter o que comer. O Rav Shaila Kerestir, antes da morte dele, falecimento dele, preocupado, o que os Yehudim que vão vir para a levaia dele, o que eles vão comer? Então ele falou para o Gaba, já começar a traz batata, vamos começar a fazer batata com óleo para eles poderem ter o que comer. Ele se preocupado antes do falecimento dele, não com ele. E ele viu, e quando ele falou isso para os Gabaim dele, ele viu que os Gabaim não levaram a sério o que ele estava falando, porque eles estavam preocupados com o Rebbe, né? Então o Rebbe não deixou assim, ele chamou uma mulher que tinha vindo para ele para pedir uma Yeshua, não sei o que que era, e falou para essa mulher, olha, tem que cozinhar agora muita batata, muita coisa, E se você vai cozinhar, vai fazer, tudo isso você vai ter uma Yeshua. Ele quis ter certeza que essa... E aí quando foi o Levaia mesmo, conta, o livro conta essa história, o Levaia, e todos, milhares de Yehudim estavam lá, e ela começou a falar para todo mundo, comem, comem dessa comida, porque através disso o Rebbe falou que eu vou ter um Yeshiah, eu vou ter um Yeshiah. Então é impressionante, tá? Assim, é uma coisa que, assim, sem nenhum interesse, tá? Assim, a gente vê hoje, é um mundo de interesses, nosso mundo, né? Mesmo quem faz bem... Sem nenhum interesse, simplesmente dar comida para os outros era a vida dele. É incrível, uma coisa incrível. E interessante também, uma coisa incrível também, que assim, você vê no livro também, é famoso isso, ele era um balmoifas incrível. Uma coisa assim, tem histórias lá que é inacreditável, né? Histórias que de um pouco de comida, histórias que tem dos Neviim, que a gente traz lá no Navi e tudo, tem um pouco de comida... E o Rebbe mandou colocar mais óleo na comida e de repente ficou mais comida, mais, porque tinha muita gente que chegou, não sabiam, não estavam preparados. E ele mandou colocar mais óleo e de repente tinha muito mais comida. E a Rebbetzin também. Então é as duas coisas, tá? As duas coisas. Quer dizer, a parte de dar comida para os outros, pensar nos outros o tempo todo, não pensar nele. E a parte de grande que ele era, um balmoifas, assim, que é difícil de encontrar hoje em dia, vocês sabem, né? Que todo mundo sabe, alguém que tem problema com fiscal, alguém tem problema com fiscal, alguém tem problema com ratos em casa. Então todo mundo sabe que você coloca a foto dele, então o fiscal ele fica cego, o rato morre, um monte de história. E tem história, as pessoas contam história, eu já ouvi um monte de história de pessoas que falaram o que aconteceu com ele. E qual que é o Hidush? A gente vai falar para você. Para mim é um Hidush muito grande. Por quê? Eu sabia, sempre soube, que para a pessoa ser muito grande, um Yehudi, um Gadol, um Balmoifes, tem que ser um Gadol Betorá. Então, assim, por exemplo, o Chazonish, ele era um Balmoifes muito grande. O Chazonish famoso, né? O Stipler também, todos eram pessoas que eram Gadol Betorá. A Gadlus dele era o Torá. Então eu sempre fui educado assim, na Deshivô, todo mundo fala assim, que para a pessoa ser grande, ser uma Adam Gadol, tem que ser o Briskerov, o Rebbe de Satmar, era um Talmid Chacham Atzum, era um Gaon Atzum, o Rebbe de Klosenburg. Para ser grande, para ser uma pessoa que faz milagres, que faz, tem que ser grande em Torá. Não dá para ser um Yehudi grande, uma Adam Gadol, sem Torá, né? O Rebshara crescido, ele fala que ele era um Talmid Chacham. Eu não falo que ele era um Talmid Chacham. Por acaso, eu falei uma vez no Shiur, isso. Uma pessoa entendeu que eu falei que ele não era Talmid Chacham e ela me ligou furiosa, a pessoa, que eu falei uma coisa dessa. Não falei que ele era Talmid Chacham, Deus me livre. Mas o Gadlus dele não era o Geonut dele. Ele era um Talmid Chacham, claro que ele era. Mas o Gadlus dele não era isso. O Gadlus dele era o Chesed que ele fazia com os outros. E através de Chesed que ele fazia com os outros, ele ficou uma pessoa, uma Adam Gadol que faz Mofsim. Isso é um Hidush. Eu aprendo do Rav Shaila Keresir Rabotai, eu aprendo que a pessoa pode ser um Balmoifes, pode ser uma Adam Gadol, através de Chesed também. Não só através de, até de Toira todo mundo sabe. A pessoa que ela dedica a vida dela para ajudar os outros, também ela pode ficar uma questão muito grande e fazer Mofsim e ter o Hakoidas, como foi com o Rav Shaila Keresir. O Reb Shaila Keresir, você sabe que Chaf Hei Nisan era o Yurtza do Rebbe de Tzanz, o Divrei Chai. O Reb Shaila Keresir, antes de falecer, quando ele faleceu mesmo, ele era Chaf Hei Nisan, ele faleceu Gimel Iyar. E ele queria ir, ele tinha costume de todo ano ir no Tzion do Reb Chaim Tzanz, Divrei Chaim. Ele paga o Divrei Chaim. Tinha muito em comum com o Reb Shaila Keresir. O Divrei Chaim era uma pessoa muito boa, muito bondosa. O Divrei Chaim, ele sempre também dava para o outro. Tem um monte de histórias do Divrei Chaim também. Dá para contar a noite inteira do Divrei Chaim, mas histórias que ele era um Gaon Atzum também. O Divrei Chaim era um Gaon Atzum. Vinham para ele pessoas com dintoira, para Lifsog dintoira. E aí ele passava, que aí normalmente se dá dinheiro para o Rabino. O Rabino ele possui com dintoira, o Rabino... Então, por Rabino dinheiro. Então, uma vez vieram uma pessoa, acho, ou foi por Dintoire, ou por Sido Kiddush, não me lembro, e deixou um envelope com ele, com o Divrei Chaim, envelope de presente para o Rabino. Então, o Divrei Chaim colocou de lado, e nesse meio tempo entrou um pobre pedindo dinheiro para, não sei para quê. O Divrei Chaim pegou esse envelope que ele recebeu da pessoa rica e deu para o pobre. sei lá, olha dentro, talvez tem muito dinheiro aqui dentro, talvez sobra, você pode dar para o pobre também, só não. Ele, assim que ele fazia, ele dava, ele recebia, falavam que não pernoita dinheiro na casa do Reb Chaim, Tzanze, nunca. Sempre o dinheiro que ele recebia, ele dava sempre para frente. É impressionante. Então, o que eu quero dizer, assim, para a gente aprender, né, que a gente vive num mundo muito egoísta, não adianta, a gente percebe, né, é muito egoísta. Assim, as pessoas não pensam nelas, as pessoas... Às vezes a gente percebe pessoas que ficam o tempo todo sugando do outro, pegando do outro, estão numa sinagoga, estão numa... Assim, sem querer falar mal de ninguém. Mas as pessoas têm esse egoísmo, não adianta. Difícil de uma pessoa, ela vem, ela faz para o outro, ela pensa no outro. E isso nós temos que aprender. Para a gente, temos que aprender, do Reb Shaila, que era a vida dele era para o outro, tudo que ele é o outro, era o outro, sempre e o que é outro pessoal, Gashmes, nunca pensando no Rochnes do outro. O Rochnes do outro, ele deixa para ele, o Gashmes do outro, comida para ele ter, tudo. Uma vez, eu perguntei para na Yeshiva, um ano que era Pashat Tazria Metzoyre, eu perguntei qual que é o kesher entre Reb Shaila Kerestirer e Tazria Metzoyre. Então os bachurim queriam falar a resposta. Um bachur falou, qual o problema? Reb Shaila Kerestirer não falava Lashonara. Pronto, acabou. Achou um queixo entre Shaila Kerestirer e Tazria Metzoyre. Outro falou assim, as duas coisas, os dois assuntos que sempre dá para falar é ou sobre Lashonara ou sobre Reb Shaila Kerestirer. Sempre dá para falar. Não tem problema quando o tempo sempre dá para falar. Muito bem, mas na verdade é qual o queixo entre Reb Shaila Kerestirer e a nossa Parashah, Rabotai, a nossa Parashah. Então, o Pshat HaPashut é o seguinte, como mesmo a gente, como que se chega mesmo com uma Midat HaChesed tão grande, como o Shaila Kerestirer tinha? Como que se chega para isso? A gente está tão longe da gente. Qual que é o Shoresh? Que é? Quem vê o livro, vê, o Shaila Kerestirer tinha uma Ahavat Israel não normal. Ele gostava de cada Yehudi. Cada Yehudi ele gostava. Os livros, eles falam, os livros... O Rosh Vladimir, me lembro que ele falou uma vez, o nosso Tzifim, que ele falou isso, muita gente fala isso. A nossa Parashah tem as mitzvot, né? Não pode se vingar, não pode guardar rancor, não pode falar Lashonara, as mitzvot, Ben Adam Lechaveron, né? E aí, fala, como que dá para chegar para isso? A pessoa não guardar rancor, a pessoa não falar Lashonara, são mitzvot, a gente se esforça a vida inteira com isso e olha lá, né? Então, falam os livros, a Torá falou logo depois, voafto lereacho komoicho. Falam os livros, isso é o shoresh da coisa. A pessoa que gosta do amigo, se ela gosta do amigo dela, ela não vai falar lachonará, ela não vai guardar rancor, ela não vai, porque ela gosta. Se a pessoa trabalha no Ahavas Yisroel, ela trabalha nisso, em gostar do outro, qualquer Yehudi, tanto faz, independente de quem ele é, automaticamente ele vai chegar a fazer chesed, vai chegar a fazer tudo o que precisa fazer na Torá. Em vez de ficar trabalhando em cada coisa, não falar Lashonará, não guardar rancor, tem que trabalhar no Shoresh. O Shoresh é gostar de cada Yehudi. A gente vê no livro do Reb Shaila Kerestirer, era isso. Ele gostava, vocês lembram que eu falei para vocês, que o Rav Pam, ele falava, o Rav Pam, que ele nunca ouviu um Lashonará da mãe dele. Nunca ouviu a mãe dele. E ele falou, e não tinha na casa dele, não tinha Chofetz Chaim Shmirat HaLashon. Não tinha na casa deles. Então, como pode ser que ela não falava Lashonará e não tinha Chofetz Chaim Shmirat HaLashon? A resposta é, a mãe dele gostava de todo o Yehudi. Então, não precisava. Chofetz Chaim Shmirat HaLashon precisa de uma pessoa normal como nós. A gente não tem tanto Ahavat Israel. Aí tem que saber o que pode falar, o que não pode falar. Então, uma pessoa que não... A mãe dele não tinha o que falar sobre outras pessoas. Não tinha mal para falar, porque ela gostava de todo o Yehudi. Então, não precisava. Isso é o Pshat aqui no Reb Shaila Kerestirer também. Isso é o Pshat. Ele gostava de todo mundo. E no Shayach. Ele é também interessante que o Reb Shaila Kerestirer e o Chofetz Chaim viviam no mesmo tempo, mais ou menos. O Reb Shaila Kerestirer faleceu faz quase 100 anos atrás. O Chofetz Chaim também. Quantos anos faleceu o Chofetz Chaim?
1933.
90 anos atrás. 90 anos atrás. O Reb Shaila foi quase 100 anos atrás. Eles viveram o mesmo tempo, o Reb Shaila e o Chofetz Chaim. Mas não está escrito em nenhum lugar que eles se encontraram. É tão, tão interessante, né? Hoje em dia ia ser completamente diferente. Naqueles tempos, o Chofetz Chaim vivia na Rússia e o Reb Shaila na Hungria. E não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E eles viveram no mesmo tempo. o Hofetz Chaim e o Reb Shaila, mas um não conhecia o outro. Não tem provas que eles se conheciam. Talvez se alguém viu, mas eu não me lembro de ter alguma prova. O Reb Shaila crescia, ele não falava Lashon Hara, a conexão que tem mesmo com Tazria Metzorah, é que não falava, mas por que não falava Lashon Hara? Não porque ele, Hofetz Chaim, Shmirat Lashon, porque ele gostava de todo o Yehudi. É muito forte esse exemplo da Botai para a gente. Hoje em dia, no nosso mundo, na nossa geração, né, a gente tem que... O Rav Steinman, ele falava o tempo todo, antes do falecimento dele, que a gente tem que tentar melhorar o Ben Adam Lechaveró. A gente procurava melhorar coisas, chegava no Rosh Hashanah, Yom Kippur, coisas Ben Adam Lechaveró, ele falava, não, tem que melhorar o Ben Adam Lechaveró, tem que melhorar. E isso que acho que nós temos que pegar do Rav Shaila Kerestira. Assim, para terminar... Tem aqui uma coisa interessante que tem aqui na Parashá. Urashi chega e fala, Urashi, por que está escrito em Pashat Kedoshim, né? Urashi fala, no começo da Parashá, Urashi fala, Medaber Hashem, Dabre Kol Adas Bnei Israel. Fala Urashi, Melamed, Shenemra Parashá Zub Hakel. Todo mundo, por que mesmo? Porque todo mundo, Mipnei Sherov Gufei Torat Luimba. A grande maioria da Torá está escrito aqui nessa Parashá. Pergunta do Meforshim, não é verdade, não é verdade. Tem muitas mitzvot Ben Adam Lechaveró aqui nessa Parashá. Tem. Mas Ben Adam Lamakom? Não tem, tem poucas. Ben Adam Lechaveró tem. Como que a Rashi fala Rov Gufei Torat Luimba? Não é verdade. Ele já fala assim, Rov mitzvot Ben Adam Lechaveró está escrito aqui. Mas não é o Rov Gufei Torá. A mesma coisa para perguntar a Reb Akiva, né? Reb Akiva falou, Vaftal lecha kamocha, ze klal gadol batorá. Ze klal gadol, bemitzvot, ben adam lechaveró. O que tem a ver lecha kamocha com colocar tefilin, com cumprir Shabbat? Tem nada a ver com ze klal gadol batorá. A mesma kushia tem também com Hillel, com o Ger. O Ger veio pedir para o Hillel, me ensina a Torá inteira, em um minuto. O que Hillel falou para ele? Madaloch sani lecha broch loisavi. Isso é a Torá inteira? Isso é a parte de Adam Lechaveró. Qual a resposta? A resposta que falam é, não adianta, uma pessoa que é egoísta com um amigo dela, a pessoa que não consegue abrir mão para o amigo dela, ela também não consegue abrir mão para Kadosh Baruch Hu. Não adianta. Quanto menos egoísta a pessoa é, Adam Lechaveró, menos egoísta ela é também em relação a Kadosh Baruch Hu. A pessoa que não é tão egoísta, então ela tem que parar de fumar Shabbat, vamos supor, sei lá. Ela vai parar de fumar, se ela está pronta para levater para amigos dela, ela vai levater para Kadosh Baruch Hu também. Então a verdade é isso. Rov Gufei Torah, desculpa. Rov Gufei Torah Tluimba. Vaftar Hakamocha, se você tem essa parte de você gostar do outro, não ser egoísta, é pensar no outro, você também vai ter Ben Adam Lemakom também. É Rov Gufei Torah Tluimba. Isso era o Reb Shaila. O Reb Shaila crescia, eu falei antes, ele era um Bal Moifes, era um tzadik. Fora essa parte, né, que ele dava para o outro comida e tudo. Mas isso vai junto. Isso vai junto na Botai. Ele só pensava no outro, não pensava nada nele, então ele conseguia também não pensar nele em relação a Kadosh Baruch Hu também, conseguia ser um tzadik. A Rebetzin dele, a Rebetzin do Reb Shaila Kerestira, também era uma pessoa especial, também fazia parte dos milagres do Reb Shaila Kerestira. E ela faleceu, assim, olha que bonito, ela faleceu alguns anos antes dele, não lembro quantos anos. E aí a família do Reb Shaila queria que ele casasse de novo. E aí ofereceram Shiduchim Mechubadim, ele falou que ele quer uma mulher simples, que saiba qual que é a tarefa deles aqui nesse mundo. Aí ofereceram alguma mulher, simples tudo, e aí, antes de noivar com ela, ele falou que ele quer ter uma conversa com ela. Aí tá bom. Então os chassidim não se veem antes de noivado, né? Aqui foi um chidush que ele sim queria conversar com ela. Aí ele se encontrou com ela e falou para ela assim, eu quero te contar um episódio, ele falou para ela. Assim tá escrito, e Matim, pode ser, tá? Uma vez, eu subi lá em cima, eu queria ver como que é lá no Gan Eden, as coisas. E eu vi lá um episódio assim, que um Talmid Chacham chegou lá, e ele tinha muita Torá, então viram que ele tem muita Torá, mas do outro lado ele tinha muitos pecados também, muitos pecados. E os pecados, de um lado tinha a Torá, do outro lado tinha pecados. O que se faz? Mas daí começaram a ir atrás e viram que a Torá dele também não vale. Isso que ele estudou Torá é por causa de Kuvet, Kavod, ele queria carreira, não pensou em Hashem quando ele estudou Torá. Ele tinha Torá, mas não era a Torá que Lishmó. Então falaram para ele, olha, você vai para o Gehenna, vai para o Gehenna, você não tem nem Torá e você tem pecados. E quando eu vi isso, falou Rav Shaila Kerecida, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, eu fiquei bobo, fiquei pensando, imagina só, se um Talmid Chacham que sobe lá em cima, esse é o final da história, imagina a pessoa simples como nós, ele falou, né, como nós, como que vai ser lá em cima? Mas depois eu vi uma pessoa subindo lá em cima também, ele fala, uma pessoa que tinha uma, como se fala isso, uma lojinha para bebida, como se fala?
Kretschmer.
Que ele dava comida, dava bebida.
Quê? Eu sei o que é.
Uma taverna. Então,
como se fala isso?
Taverna, boteco. Né? Taverna.
É? Boteco.
Boteco. Tem que saber isso, pessoal. Tem que saber isso. Sem isso não dá para viver.
Uma pensão.
Quê?
Uma pensão. Um pequeno restaurante.
Aí esse Yogi subiu lá. Ele era uma Maretz, não sabia estudar nada. Uma Maretz. Ele subiu lá. E esse era a vida dele aqui, era dar comida para as pessoas, né? A pensão dava comida. E ele tinha um costume, quando a pessoa, o que é essa pensão? Quando as pessoas passavam, viajavam, passavam lá, ficavam lá e comiam lá, depois continuavam. Ele tinha um costume, quando a pessoa viajava, ele dava um pedaço de pão para a pessoa de Seideladerer, para o caminho, e ele cumprimentava eles bonito, ele fazia com muito amor o que ele fazia para as pessoas. E aí os anjos começaram a colocar lá na balança os pães que ele dava para as pessoas, colocar na balança. E esse Yehudi, no fim, ele foi para o Gan Eden. Aquele Talmid Chacham que foi para o Gehenom. E esse Yehudi foi para o Gan Eden. Então, o Rav Shaila falou para a futura noiva dele, você está vendo? Dar comida para Yehudim é esgular para tudo de bom, para Gan Eden e tudo, dar comida, dar pão para Yehudim, eu quero ter certeza que você... Isso que eu faço na minha vida. E é claro que ela aceitou, e claro que e ela faleceu depois só do Rav Shaila. A Rebetzin do Rav Shaila, antes de falecer, o Rav Shaila foi se despedir dela e falou para ela, saiba que tudo que eu fiz aqui é metade e metade. Sem você eu não conseguiria fazer. Então você também tem a metade do Shar que nós temos uma vida inteira na Botai, dando comida para outras pessoas. Então... Moral de histórias, Rutoi Agenalena, um tzadik muito grande, um monte de história, pessoas viajam muito e falaram que no dia do Yurtzat é impossível chegar lá, de tanta gente do mundo inteiro que vem para lá. Mas vale a pena algum dia, não sei se no Yurtzat, mas ir para lá vale a pena. Na viagem que vão para a Europa, para Israel, algum lugar, uma vez passar lá na Hungria, é 2 horas de Budapeste, se não me engano, Krestina, vale a pena passar por lá e para esse tzadik, era um tzadik muito grande, Rutoi Agenalena. Que no escudo dele a gente tenha Besurot Ovot, Yeshuot, Venechamot, e a gente aprenda também essa parte, né, tão forte que a gente vê no livro dele, como ele era uma pessoa que pensava nos outros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.